Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a primeira sessão ordinária no segundo período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem deve fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. Se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem como ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera.
Solicito, segundo o secretário, a conferência da assinatura na ata da sessão anterior.
7 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Ofício número 001/SF-2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Ofício número 001/SF/2018. Encaminhando o balancete financeiro da Prefeitura Municipal de Juara, referente ao mês de outubro do ano de 2017.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Ofício número 04/SF/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Ofício número 004/SF/2018. Encaminhando o balancete financeiro da Prefeitura Municipal de Juara, referente ao mês de novembro do ano de 2017.
Passa a mão para a primeira secretária para a leitura. Ofício circular número 001/2018.
Interessado, Secretaria Municipal de Administração. Ofício circular número 001/SMA/2018. Caminhando cópia do decreto número 1252/2018, que dispõe sobre a divulgação dos feriados nacional, estadual, municipal e ponto facultativo nas repartições públicas.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Ofício número 015/2018 do Ministério Público de Juara. Só gostaria de falar com os vereadores. Uma cópia do Ministério Público passando para nós aqui. Vai estar na secretaria, se alguém tiver interesse de olhar, vez aqui, pode dar uma vaga à disposição.
Ofício número 015/2018, Polícia Judiciária Civil Juara, Ministério Público de Juara, Mato Grosso. Encaminhando para o conhecimento cópia dos relatórios técnicos número 063/2017, 064/2017, 065/2017, 066/2017, 067/2018, 068/2017, 069/2017 e 070/2017, elaborados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, que demonstram que das perícias realizadas nas unidades de saúde deste município de Juara, Mato Grosso, estou constatado que todas estão em estado estrutural precário, necessitando de reparos, manutenção urgente.
Passa a mão para o mestre para a leitura. Um abaixo-assinado dos moradores do Jardim Primavera e Continental. Gostaria de que a secretária lisse na entrevista, por favor.
Abaixo assinado. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juara e demais vereadores. Os cidadãos abaixo assinados, brasileiros, residentes e domiciliados nos bairros Jardim Primavera e Continental na cidade de Juara, Mato Grosso, solicitam de Vossa Excelência o saneamento básico e a pavimentação das ruas nos bairros, a fim de haver melhorias no acesso às casas, no tráfego de veículos, diminuindo o risco de acidentes. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos esse documento em 4 folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos, em 2 vias a serem protocoladas na Câmara Municipal de Juara. Nomeamos a senhora Rosângela Franco Bueno, colocou o telefone dela aqui, como nossa representante, caso sejam necessárias maiores informações. Juara, 2 de janeiro de 2018. E vai assinada pelos moradores das ruas citadas.
Passa a mão para a mesa, secretária, para a leitura. Ofício circular número 002/2018.
Interessado, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Juara, Mato Grosso. Ofício circular número 002/ Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Juara, Mato Grosso, / 2018. Solicitando divulgação no mural do edital complementar número 002/ 2018, que dispõe sobre a retificação do edital do processo de eleição suplementar para escolha de membros suplentes de conselheiros tutelares número 001/ 2017.
Passa a mão, primeira secretária, a leitura. É um comunicado do ofício número 002/2016 da Pratuga.
Interessado, a Protoca, Associação dos Pequenos Produtores Rurais, ofício número 02/2018, pedindo encarecidamente a centralização da escola estadual que já foi aprovada na linha 3, conforme já foi verificado que essa linha dá melhor acesso para as demais.
Passa a primeira secretária para leitura, comunicado 3040-91-2017.
Comunicado 304-091-2017, de 14 de dezembro de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa Alimentação Escolar para a Escola, no valor de R$ 8.045,40. Programa Alimentação Escolar, Ensino Fundamental, no valor de R$ 7.920. Programa Alimentação Escolar Creche, no valor de R$ 12.925,60. Programa Alimentação Escolar EJA, no valor de R$ 262,40. Programa Alimentação Escolar AEE, no valor de R$ 360,40. Programa PDDE, no valor de R$ 360,40. Comunicado número 304-092 e 304-109, de 14 de dezembro de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PDDE, no valor de R$ 39.780.
Terminar a leitura, passando para o vereador escrito, pequeno expediente. Primeiro vereador escrito, a vereadora Uliane.
Senhor presidente, semana passada eu e a vereadora Marta encaminhamos para a excelentíssima prefeita um ofício. Eu acredito que outros vereadores também já devam ter enviado em relação a esse assunto, solicitando informações sobre qual material que está sendo utilizado atualmente para tapa-buracos nas vias públicas, qual o custo desse material ao município e cópia do cronograma de execução. Esse assunto, eu acho que todos acompanharam, foi muito discutido agora no final do ano, principalmente nas redes sociais e principalmente agora no período chuvoso. E eu só quero destacar aqui que em setembro o governador esteve aqui no nosso município acompanhado pelo secretário da Sinfra, deputado Oscar Bezerra, prefeito esteve junto, nós vereadores estávamos juntos, no qual ele garantiu a liberação de emendas para a reconstrução desse asfalto ali da Avenida Ayrton Senna e Avenida Rio Arinos. Isso em setembro. Nós já aprovamos o projeto e até agora nada foi feito. As ruas estão extremamente vergonhosas, todas as ruas da cidade. Encaminhei também, na semana passada, juntamente com a vereadora Marta, um outro ofício solicitando informações sobre o andamento da descentralização da SEMA, quais etapas já foram cumpridas e quais ainda serão implementadas, em quanto tempo estaremos com a prestação de serviços ambientais em funcionamento. Nós aprovamos esse projeto em setembro, nós estivemos juntamente com a equipe da SEMA, nós discutimos muito esse projeto e também até agora não temos nenhuma informação de como está sendo feito o andamento desse projeto. E também encaminhei um ofício para que fosse realizada a manutenção e patrulhamento da estrada que liga a Figueira na curva da Garrafa, no postinho, porque ali tinha uma erosão atravessando a estrada, dificultando assim a trafegabilidade dos moradores e das pessoas e dos caminhoneiros que utilizam aquela linha. Eu encaminhei no dia 22 de janeiro. Já no dia 26, já veio uma resposta assinada pelo chefe de gabinete, Marcos, no qual ele informa que o trecho mencionado já encontra-se incluso na programação de emergência da prefeitura. Na sexta-feira ele me encaminhou essa resposta e já no sábado os moradores me ligaram agradecendo, dizendo que a equipe da prefeitura já estava lá e já havia feito serviço. Então, agradeço a equipe do Rivaíro e do Polaquinho pela agilidade de serviço.
Próximo, vereador Salvador.
Boa noite a todos. Boa noite aos colegas vereadores. A vereadora Liane falou sobre a questão do tapa-buraco e é um assunto realmente que a gente não pode deixar de colocar, né, sobre a contratação de serviço e material. Eu andei verificando, são dois processos de licitação que foram feitos ano passado, acho que totalizando o valor de 400 e poucos mil reais de compra de material. 680 toneladas de CBUQ, que é concreto betuminoso, que é um concreto diferenciado que ele para fazer esse trabalho de tapa-buraco, mas parece que, acho que já deve ter terminado uma boa parte desse material já. Acho que já foi até quase todo pago essas duas estações. E colocaram, acho que uma pedra agora junto ali e não está segurando, né? Está se soltando e acho que até pior está ficando. Inclusive, até a gente fez uma cobrança, fiz essa cobrança também através da rede social, que o governador do estado, ele, na época que teve aqui em setembro, ele até máquinas estavam na rua estacionadas para começar o tapa-buraco e a manutenção do asfalto nosso da cidade. E a gente faz esse alerta, essa cobrança, né? Na verdade, nós temos nosso papel de cobrar, de reivindicar, de solicitar. Às vezes, somos taxados que não é para se fazer essa cobrança da forma como fazemos, mas a população cobra e quer uma resposta. E nós também, como vereadores, temos que dar essa resposta. E outras situações que andam acontecendo na cidade, hoje também já recebi reclamação do transporte escolar, que ainda não foi feito pagamento do ano passado. Os terceirizados estão com um problema para colocar o maquinário deles, os veículos, na verdade, né, para funcionar. Muitos ainda não fizeram nem manutenção porque não receberam do ano passado. Segundo resposta que eu tive da administração municipal foi que o estado tem que fazer um repasse ainda para o município, mas verificando o que o município tem que pagar ainda é maior do que o estado tem que passar. Então um bolo aí da diferença aí da grande. E eles estão agoniados porque daqui a uns dias tem licitação também, né, das novas rotas aí, que não vai ser aditivado, e eles não sabem como é que vão fazer, se vão participar, se não vão, qual a condição que vão começar a trabalhar. E outros problemas que vão surgindo aí, questões de estradas, a prefeitura fazendo a sua correria. Também recebi informação de que tem material para trocar lâmpada, mas a gente tem combustível para rodar o carro que faz a troca da lâmpada. E são N situações que está acontecendo. Mas segundo o Marcos, que é o chefe de gabinete, diz que está fazendo os ajustes necessários para que a máquina volte a funcionar bem a partir de março agora. Então vamos aguardar esse posicionamento, mas não deixar de fazer nossas cobranças. Agradecer a presença de todos aí, uma boa noite a todos.
Próximo é o vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores e boa noite a toda a população aqui presente. Agradeço a presença de cada um que está aqui nesta primeira sessão do ano de 2018. Senhor presidente, aqui nós começando a falar sobre a questão, a cobrança dos moradores a respeito do tapa-buraco. Então, são constantes essas cobranças a nós, vereadores, e principalmente a gente que anda muito assim pela cidade e vê que realmente está uma calamidade pública ver o que está acontecendo com a nossa cidade. E a Uliane falou da questão lá da Figueira, a gente tinha feito também um comunicado, até na sexta-feira encontrei o Polaquinho ali no posto Arino, ele garantiu que o serviço já estava pronto. Então, vários moradores de lá, e nós vamos mais uma vez aqui cobrar do Executivo que realize os pedidos desses nossos, dos vereadores, porque quando o vereador faz o pedido, é porque a população está cobrando. A Rua Marília, desde o ano passado, nós cobramos muito. Hoje tive várias cobranças de moradores, que realmente está difícil e não foi realizado nem o tapa-buraco com essas pedras que estão jogando. Então, os moradores estão cobrando. Vem aqui fazer esse pedido para que o Executivo realize esse trabalho nas ruas da cidade. Por enquanto, é só isso e boa noite.
Professor Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, população presente, reforçar a fala dos colegas vereadores sobre o tampa-buraco. Eu já faz dia que eu estou acompanhando essa porcaria desse serviço feito aqui na Rua de Juara, na onde a empresa Thaís Salto Gnoto foi a vencedora ano passado, e a população vai surpreender pelo valor de tanto produto que se fala que foi comprado, mas a maioria desse produto que eu estive investigando e fiscalizando veio lá da mineradora para frente de Águas Claras. Pelo que eu vejo, não é pinche que está sendo misturado, parece que é óleo queimado, que coloca hoje, amanhã já solta. Vou passar para a população presente, os colegas vereadores. Ano passado, foi comprado R$ 407 mil reais de produto para tampa-buraco. Quero perguntar para os colegas vereadores e a população, olha o tanto de buraco, tem mais do que antes. Tem mais buraco do que antes. E o dinheiro está sendo tudo jogando no ralo, tudo jogando fora. E você vai na prefeitura, o maquinário não tem um litro de óleo para ir trabalhar para tampar um buraco. Outro o ofício que eu fiz aqui, um solicitando do presidente dessa casa uma máquina, uma impressora colorida, porque a gente manda só ofício sem foto para a prefeita, como ela não mora em Juara, só vai vir em Cuiabá, eu estou querendo mandar um ofício com foto. Por enquanto está preto e branco, mas eu vou mandar colorida a hora que nós tiver a impressora colorida aqui para a Câmara. Está aqui, bairro Jardim Paranaguá, Cruzeiro do Sul, João de Barro e Alvorada. E aqui no Primavera com o Planalto, aqui tá uma vergonha para nossa Juara. Você não anda, você vai lá, você não dá de a pé. Pessoas cadeirantes. Lá no Paranaguá tem duas irmãs que moram na rua Florianópolis e rua Curitiba. Para chegar na casa dela tem que chegar de a pé. Será que a prefeita não tá vendo essa cidade como é que tá? Pelo amor de Deus, gente. Colega vereador, vamos pegar no pesado com essa prefeita. Juara tá se acabando. Outro ofício que eu recebi da Sismuj, quero agradecer a Ed e a doutora Amanda, sinalizou todos os colegas vereadores sobre o chefe de gabinete. Chegou hoje e amanhã assumiu a pasta. O cara não tem um título de eleitor de Juara. A Marta vai estar terminando de falar. Quero agradecer os colegas vereadores que te ajudou. Sismuj aí, que também foi parceiro. Só isso. Obrigado. Boa noite a todos.
Professora vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Que tenhamos um ano de trabalho produtivo aqui nessa casa, já que essa é a nossa primeira sessão ordinária de 2018. Enviei um ofício junto com meu colega vereador Hélio Castão, a prefeita municipal, cobrando o envio do projeto de lei que garante o piso para a categoria da educação. Na sexta-feira estive na Câmara, a Câmara recebeu esse projeto de lei já, mas quero lhes comunicar que mais uma vez o projeto veio com a garantia do piso somente para o magistério, só para professores. Ele dará entrada na casa hoje e irá para as votações nas sessões subsequentes, vai tramitar nas comissões ainda. Também enviei um ofício cobrando... como é que a prefeitura vai se organizar para pagar o retroativo das progressões funcionais? Porque nós sabemos que ela não havia feito as progressões desde junho, né? E ela o fez em dezembro, mas agora ela tem que se organizar para pagar o retroativo, já que esses servidores têm direito a esse retroativo desde o momento em que aconteceu a progressão funcional de cada um deles. Como a vereadora Uliane falou, nós cobramos a questão do material utilizado no tapa-buracos. É visível para qualquer cidadão que o que está utilizando não é o material adequado. Coloca-se aquele material, chove e suja toda a cidade ainda mais. Agora a gente tem buracos e pedregulhos em todos os lugares da cidade, né? Enviei também à secretária de Finanças um ofício como sugestão para que ela pense numa forma de fazer um parcelamento maior no IPTU. Eu tive a oportunidade de ver como os outros municípios organizam a cobrança do IPTU e, só a nível de exemplo, a cidade de Maringá ela oportuniza um parcelamento em 12 vezes. Muitas vezes as pessoas não pagam o IPTU porque tem dificuldades, o montante é alto. Se você parcela em mais vezes, você possibilita o cidadão juarense pagar o IPTU. Nós sabemos que a inadimplência do IPTU é alta e todas as possibilidades para se arrecadar mais são positivas. Então, conversei com a secretária Lúcia Marestoni, ela falou que vai analisar a situação. Em visita à escola do Jardim Califórnia, posso relatar aqui para vocês que eu e o vereador Hélio estivemos em todas as escolas municipais e a situação da escola do Jardim Califórnia é desesperadora. Estivemos lá e a diretora nos pediu para verificar a questão da parceria que se tem lá com o Absoluto, em que nível foi feito isso, e eu e o vereador Hélio Castão oficiamos a prefeita para que ela nos apresente se é convênio, se é uma parceria, para a gente entender qual é a contrapartida que o Absoluto ofereceu à escola do Jardim Califórnia. Na creche Tainá, a diretora nos levou para verificar um lixão que se formou ao lado da creche, né? E ela mesma afirmou que quem começou a jogar lixo foi a própria prefeitura. como um lixo do lado de uma creche que lida com crianças. E aí nós cobramos do executivo uma providência naquela questão daquele lixo formado ali ao lado da creche. Na creche Maria Malfacini, a diretora cobrou a limpeza da praça do Jardim América, porque naquela escola eles utilizam a praça como espaço de lazer. A escola não tem espaço, então eles utilizam o campo de grama, a quadra de areia e a própria praça para fazer o lazer daquelas crianças que estão ali. Mas ali está tudo abandonado. O campo de areia não é utilizado porque está infestado de bicho geográfico. O campo de grama virou matagal e a gente lamenta, né? Porque quando você olha para a educação, eu acho que a educação devia ser a menina dos olhos de qualquer gestor. Porque a educação é que transforma. Né? A gente transforma por meio da educação. E para reforçar o que o vereador Marquito disse, o Sindicato dos Servidores Municipais, o SISMUGE, oficiou a cada vereador sobre a nomeação ao cargo de chefe de gabinete do senhor Marcos Brito Mey. O sindicato nos questionou a legalidade dessa nomeação, já que ele não tem domicílio eleitoral em Juara. E a lei orgânica é clara nisso. Então, eu, juntamente com a vereadora Uliane, vereador Hélio Castão, Heraldo Marquito, Salvador e o Léo Valdir Leandro Cavicchioli, enviamos um ofício para que a prefeita nos explique essa situação. Né? Está ferindo a lei orgânica, porque existe a exigência do domicílio eleitoral em Juara. E pelo que foi pesquisado, o domicílio eleitoral do senhor Marcos Mey é a cidade de Sinop. Né? Então, há um desrespeito à lei e nós queremos explicação sobre isso. Tá? Muito obrigada e boa noite.
Passa a dúvida, Flávio.
Senhor presidente, senhoras e senhores, nobres pares, boa noite. Senhor presidente, encaminhei um ofício essa semana para o secretário de Educação, com cópia à prefeita municipal, solicitando informações acerca do ano letivo do município de Juara, principalmente da área rural. Alguns pais já estão procurando a gente, que estão preocupados, porque não tem nada definido nem ainda a respeito do transporte escolar. Então, eu solicitei informações a respeito do ano letivo, do início do ano letivo, e também do transporte escolar, como que está definido. Quero também aqui registrar mais um ofício que a Secretaria Legislativa encaminha para o Executivo Municipal, para a Prefeita com cópia da Secretaria de Finanças, solicitando informações a respeito do dinheiro devolvido pela Câmara Municipal à Prefeitura Municipal. Foram em torno de R$300 mil que foi devolvido no final de ano para a Prefeitura. Eu quero saber onde foi aplicado esse dinheiro, pois nós fizemos um compromisso com o povo que ia ser aplicado parte desse dinheiro, mais de R$100 mil, em aquisição de equipamentos para o PSF do bairro Santa Cruz. E ainda não foi adquirido esses materiais e equipamentos, né? Então eu quero saber onde foi aplicado esse dinheiro, se está lá, se já fez licitação desses equipamentos. E também quero aqui, não adianta eu vir aqui e falar de uma rua ou de outra, porque a gente sabe que o município está inteiro com problema. Nós estamos com todas as ruas com problema, está intrafegável. As áreas verdes, as áreas públicas estão sujas. Qualquer bairro que você vai hoje virou matagal. Infelizmente, nós estamos nessa situação. E, além disso, também as estradas da área rural, Chico, que anda bastante na Paranorte lá, é onde está o maior problema hoje de município. Nós não sabemos se essas emendas serão concluídas. Eu creio que não. Então, nós precisamos, eu quero aqui até contar com todos os vereadores, para a gente caminhar um ofício aí, convidando a prefeita municipal para esta semana, tanto a prefeita quanto a imprensa, para dar uma explicação para a gente, ou o prefeito, quem estiver responsável pela prefeitura, porque tem que ter um responsável. A prefeita vai viajar, quem que está responsável pela prefeitura? Tem que saber. O Carlos sempre está vindo aqui, nós podemos falar com o Carlos, sentar com o responsável, o vice-prefeito, ou o Marcos, que é o chefe de gabinete. Nós precisamos de uma explicação, um cronograma, para saber o que vai acontecer de agora em diante. A preocupação é imensa, Chico. Nós estamos com uma folha de pagamento hoje com 53,73% da receita corrente líquida. Está quase no limite prudencial. Vai dar aumento agora para a educação, que é direito deles, depois tem aumento dos outros servidores. Onde vai parar essa folha? Então, eu vejo, Carlos, que a equipe da prefeitura perdeu um pouco o fio da linhada. Então, eu acho que acredito que os vereadores aqui estão dispostos a ajudar. Passa para a gente qual que é o problema. Vamos tentar solucionar junto. Não adianta a gente pedir um ofício lá, Salvador, mandar um ofício para o chefe de gabinete e ele falar que vai começar a trabalhar a partir de março. Nós precisamos saber qual que é esse cronograma. Nós temos que participar a população e participar os vereadores do que está acontecendo. Porque a primeira pancada vem na gente. Então, eu queria que a gente todos assinassem para a gente marcar uma reunião essa semana, com urgência, com a prefeita, quem estiver responsável pelo município, para que ela possa dar explicação a respeito do que vai ser feito no município esse ano. Obrigado e boa noite.
Professor vereador Chico, dispensou a palavra. Não havendo mais matéria em nível de escrito pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão primeira secretária para a leitura. Mensagem de veto número 001/2018.
Mensagem de veto número 001/2018. Veta integralmente o projeto de lei do Legislativo número 016/2017, que dispõe sobre a padronização do uniforme escolar da rede municipal de ensino e da outras providências.
Passa a mão primeira secretária para a leitura. Mensagem do veto 002/2018.
Mensagem de veto número 002/2018. Veta integralmente o projeto de lei do Legislativo número 015/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição em postos revendedores de combustíveis do valor percentual do litro de álcool ou etanol em relação ao valor do litro da gasolina.
Passa a mão para a primeira secretária para a leitura. Mensagem de veto 003/2018.
Mensagem de veto número 003/2018. Veta integralmente o projeto de lei do Legislativo número 017/2017, que institui o Programa Municipal de Bolsas de Estudos, PROMUB.
Passa a mão primeira secretária para leitura. Mensagem do veto 004/2018.
Mensagem de veto número 004/2018. Veta integralmente o projeto de lei do Legislativo número 018/2017, que dispõe sobre a fixação e destinação de percentual financeiro das compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos repassados pelas usinas hidrelétricas instaladas no município de Juara.
Passa a mão primeira secretária para leitura. Mensagem de veto 005/2018.
Mensagem de veto número 005/2018. Veta integralmente o projeto de lei complementar do Legislativo número 007/2017, que altera dispositivo na lei complementar número 149, de 17 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo do município de Juara, Mato Grosso.
Passa a mão primeira secretária para leitura. Mensagem do veto 006/2018.
Mensagem de veto número 006/2018. Veta integralmente o projeto de lei do Legislativo número 021/2017, que institui o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, CRAM, no município de Juara, Mato Grosso, e da outras providências.
Passa a mão primeira secretária para a leitura, projeto de lei municipal 001/2018.
Interessado, Executivo Municipal, projeto de lei municipal número 001/2018, dispõe sobre o reajuste do piso salarial base dos ocupantes de cargos do Magistério Público Municipal da Educação Básica e da outras providências.
Passa a mão primeira secretária para a leitura, projeto de lei municipal número 02/2018.
Interessado, Executivo Municipal, projeto de lei municipal número 002/2018, altera a redação dos artigos 1º, 2º e 3º da lei 2643/2017, amparados pela lei estadual número 10.534/2017, de 10/4/2017 e da outras providências.
Passa a mão para a minha secretária para a leitura, projeto de lei municipal 003/2018.
Interessado, Executivo Municipal, projeto de lei municipal número 003/2018, acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 10, bem como altera o parágrafo único e caput do artigo 10 e altera o artigo 12, todos da lei municipal número 2.263, de 4 de abril de 2012 e da outras providências.
Passa a mão primeira secretária para a leitura, requerimento 007/2018.
Interessado, vereador Uliane Patrícia Ferreira Rocha, requerimento número 007/2018, requerendo informações sobre quantidade de óleo diesel que foram repassados pelo governo do estado, cópia das prestações de contas da liberação do óleo diesel para o município junto à Sinfra, quantidade de tubos utilizados em substituição de pontes e ou pinguelas.
Passa a mão primeira secretária para leitura, requerimento 008/2018.
Interessado, vereadora Uliane Patrícia Ferreira Rocha, requerimento número 008/2018, requerendo extrato bancário mensal da conta específica da Contribuição de Iluminação Pública, CIP, no âmbito do município de Juara, referente ao período de dezembro de 2016 até dezembro de 2017.
Passa a mão para a primeira secretária para a leitura. Requerimento 009/2018.
Interessado, vereadora Uliane Patrícia Ferreira Rocha. Requerimento número 009/2018. Requerendo resposta do ofício número 001, gabinete vereadora Uliane Macarena, /2018, que versa sobre deslocamentos intermunicipais das ambulâncias do município nos dias 3 e 4 de janeiro de 2018.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito no grande expediente. Nenhum vereador escrito no grande expediente, passamos então à ordem do dia. Solicita ao segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, acórum. Passa a mão primeira secretária para a leitura, projeto de lei municipal 001/2018.
Interessado, executivo municipal, projeto de lei municipal número 001/2018, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial base dos ocupantes de cargos do Magistério Público Municipal, da Educação Básica e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 001/2018. Vereador Chico Ideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, prefeito de encaminhou esse projeto pedindo regime de urgência, projeto este de importância, né, para os professores, onde sempre ele estava vindo, João, em anos anteriores, inclusive ano passado, só no mês de março, mês de abril, ou seja, chegava nesse ponto e teria que pagar retroativo. Então a prefeitura já tem dificuldade de caixa para estar pagando, então ela entendeu que se mandar no início do ano, vai estar evitando de deixar gerar para frente novas dívidas e ter que pagar o retroativo. Então já entrou desde o início do ano.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Fico feliz que o projeto já tenha entrado, mas, infelizmente, mais uma vez, o projeto só contempla o magistério, ou seja, os professores. A nossa luta para que o piso seja garantido a todos os profissionais da educação. Ah, mas a lei não fala isso. Mas a gente tem que também analisar que o próprio governo do Estado paga o piso para todos os profissionais da educação, não apenas para o magistério, né? E me preocupa muito essa questão, porque a gente vai tendo uma defasagem desses outros segmentos da educação. Porque quem trabalha na escola é educador, independentemente da função que ocupe.
Continua a discussão. Vereador Chugriné.
Nós estamos hoje aqui discutindo apenas o regime de urgência. Eu não vou entrar muito no mérito do projeto. Já foi discutido bastante isso, vereadora Márcia, inclusive em legislaturas anteriores, inclusive com decisão judicial contrária. Então, não teria mérito, não adianta a gente ficar jogando para a galera. Vamos fazer o que a gente tem o poder de fazer. Nós, vereadores, não temos o poder de fazer alteração e colocarmos outra categoria no projeto que já veio do executivo. Se a gente fizer isso, nós estamos gerando uma expectativa que não vai ser cumprida. Então, a categoria tem sim a importância dela, realmente é educador, teria que estar se juntando com o sindicato, procurando o poder executivo para de lá mandar para cá e sim a gente poder votar.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Vereador Gastão?
Então, nós, no começo, o Chico falou assim, bom, muito bom mesmo ele ter vindo no começo do ano para ser votado, porque a gente sabe de várias e várias outras vezes, o projeto sempre vem, é pagado em retroativo. Mas a Marta sabe, todos sabem que são da educação, que ali trabalham os profissionais da educação. A gente sabe da importância. É claro que nós estamos discutindo o regime de urgência mesmo, e é claro que eu sou favorável ao regime de urgência, porque a gente sabe, o ano passado, eu me lembro muito bem, que o projeto entrou aqui, parece, se eu não me engano, às 20 horas quase, do dia 17. E nós já tínhamos terminado as reuniões do mês de abril, e nós tivemos que fazer uma reunião extraordinária no dia 19, porque no dia 20 tinha que fechar a folha. Então, isso já é de conhecimento do Executivo, que o piso nacional ele está garantido em lei, e que em dezembro, o ministro da Educação ele já edita. Então, as prefeituras têm que estar cientes disso, que em janeiro, que na verdade, ele já deveria estar pagando é no mês de janeiro, porque os servidores acabam perdendo. Porque o mês de janeiro, o que tem o mês de janeiro? Nós temos um terço de férias, e o terço de férias nós perdemos. Os servidores da educação perdem, eu falo nós perdemos, porque eu também sou profissional da educação, e eu vejo isso. Então, nós oficializamos mesmo a prefeita, parabenizo ela de ter mandado, nós estávamos, aí esse projeto chegou na sexta-feira à tarde, deu entrada nessa casa, e nós vamos aprovar com regime de urgência para eles passar por todas as comissões e nós analisarmos. Então, como o Chico falou, não adianta a gente criar expectativa, mas várias vezes, é claro, o sindicato tem que entrar junto, mas nós temos que saber que várias vezes já foi, e o pessoal perde mesmo com isso daí. Os servidores são profissionais da educação, trabalham com aluno também lá dentro da escola. Tá, é lei? A lei nós sabemos sim, mas o Estado também paga. Já que o município copia tantas e tantas coisas do Estado, que ele copia isso também do Estado, e considere todos profissionais da educação. Porque muitas vezes nós somos prejudicados da educação, porque eu mesmo me sinto, eu falo aqui agora, porque quando eu me afastei, é claro, eu sei, eu tenho direito da minha licença prêmio, eu tenho o direito de tirar ela. E quando eu voltei para a escola, eu fui prejudicado porque eu tirei minha licença-prêmio e não contou na contagem de ponto. Por quê? Copiou do Estado. O que é bom, ele não copia. Então, as prefeituras têm que copiar as coisas boas também. Só isso, meu muito obrigado.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. O regime de urgência. Quem for contrário, se possível contrário. Quem for favorável, se possível favorável, conforme o chamado por vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado, em única discussão, regime de urgência do projeto de lei municipal número 001/2018, por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, projeto de lei municipal número 003/2018.
Interessado, Executivo Municipal. Projeto de lei municipal número 003/2018. Acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 10, bem como altera o parágrafo único e caput do artigo 10 e altera o artigo 12. Todos da Lei Municipal nº 2.263, de 4 de abril de 2012, e da outras providências.
Está em única discussão regime de urgência do Projeto de Lei Municipal nº 003/2018. Vereador Chico Lindé.
Senhor Presidente, projeto também alterando uma lei anterior, seria da questão de programas do governo federal, né, de apoio à assistência, Secretaria de Assistência Social. Então está aumentando alguns cargos para com isso o município ter condição de estar realizando o teste seletivo.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Uliane?
Contrário.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Hélio? Vereador votou contrário.
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Salvador?
Contrário ao regime de urgência, senhor presidente.
4 votos contrário, 3 votos. Não, 5 votos contrário. Está reprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal número 003. 5 votos contra 3 votos. 5 votos contrário contra 3 votos favorável. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, requerimento número 007/2018.
Interessado, vereadora Uliane Patrícia Ferreira Rocha. Requerimento número 007/2018. Requerendo informações sobre quantidade de óleo diesel que foram repassados pelo governo do estado, cópia das prestações de contas da liberação do óleo diesel para o município junto à Sinfra, quantidade de tubos utilizados em substituição de pontes e ou pinguelas.
Está em única discussão, requerimento 007/2018. Vereadora Uliane.
Só para a população ter conhecimento do motivo pelo qual eu estou enviando o requerimento. Já em 9 de outubro, eu já encaminhei, foi encaminhado para a excelentíssima prefeita, com cópia para o secretário Rivair, um ofício solicitando essas informações sobre a quantidade de óleo diesel que foram repassados pelo governo do estado, e quais foram os dias do repasse e quantos tubos foram utilizados em substituições de pontes. No dia 6 de novembro, veio a seguinte resposta, solicitando que eu aguardasse até a data do dia 13/11, pois encaminharemos o relatório completo dos tubos já colocados e suas localizações. Quanto ao óleo diesel, informamos que no dia 15/3 foi assinado o convênio junto ao governo do estado, disponibilizando 120 mil litros para Juara, e em 7/6 foi assinado outro convênio encaminhando mais 20 mil litros para atender o serviço nas estradas estaduais. Informamos ainda que todos esses convênios foram prestados contas junto à Sinfra. Aguardei a resposta até o dia 13, então não veio no dia 4 de dezembro, encaminhei outro ofício, solicitando que me fosse encaminhado dentro do prazo solicitado abaixo, devido à data mencionada para o despacho das informações, pois já havia se expirado quase 30 dias, pedi o relatório completo da colocação dos tubos de aço e suas respectivas localizações e também a cópia das prestações de contas da deliberação do óleo diesel para o município de Juara. Então, é referente a esse o requerimento e eu gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o requerimento número 007/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, requerimento 008/2018.
Interessado, vereadora Uliane Patrícia Ferreira Rocha, requerimento número 008/2018, requerendo extrato bancário mensal da conta específica da Contribuição de Iluminação Pública, CIP, no âmbito do município de Juara, referente ao período de dezembro de 2016 até dezembro de 2017.
Está em única discussão, requerimento 008/2018. Vereadora Uliane.
Só vou citar uma situação aqui que foi muito discutida, foi muito cobrada no passado. Eu já cobrei o vereador Léo, lembro, me recordo que sempre esteve cobrando a questão da iluminação pública ali após o Bela Vista. É um local que a gente tem recebido cobranças constantemente do motivo ali que não tem iluminação pública e a gente sabe que vem recurso para isso, vem a verba e nada acontece. Então, peço novamente o apoio dos colegas vereadores.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Só lembrando também que a gente fez cobrança na Unemate ali, né, da Crivale até a Unemate. Tem essa cobrança, vereador Léo, do projeto de execução, de extensão da linha ali de iluminação superposta. Não sei como é que pode ser feito até a entrada do Cruzeiro do Sul. É questão também de reparos, águas claras, né, Marquinhos, que foi feito ano passado para a Norte, né, o vereador Chico também cobrou. A cidade de Juara também, alguns pontos aí. Então acho que a gente... Até ver o que o vereador Flávio falou, não é só esperar março, né, vereador? A gente acho que tem que chamar na responsabilidade, porque a gente está sendo corresponsável com o que está acontecendo na cidade. A gente tem que falar, presidente, então aproveitar o momento desse requerimento para realmente aproveitar e juntar tudo isso aí para ver se a gente consegue um esclarecimento.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Sobre esse projeto aí. Um exemplo, a gente teve muita cobrança ano passado sobre iluminação pública. A Águas Claras tinha mais de 20 lâmpadas queimadas em alguns pontos da cidade. Parabéns, Juliano. Vamos estar junto aí, cobrando aí, porque dinheiro da UCIP tem. E vários pontos não tem iluminação. Por que que não compra? Aí é bom que a gente vai estar discutindo sobre isso.
Continua a discussão. Vereador Levai.
Presidente, colegas vereadores, eu, Juliane, para mim é uma grande satisfação votar no requerimento dessa tão grande importância. Salvador sabe disso, nós já fizemos lá no ano passado o ofício solicitando esse extrato da CIP, porque nós sabemos que a gestão anterior deixou quase R$1 milhão na conta da CIP. E nós sabemos também que a iluminação pública, todo cidadão paga ela. E o município arrecada aí em média de 50 a 80 mil reais mês, ela é variável. A prefeitura tem essa arrecadação. Então, claro, nós temos aí mais de R$1 milhão nessa conta. E quando nós falamos de iluminação pública, eu sempre tenho cobrado, e vocês sabem disso, colegas pares, e a sociedade está aqui, a Ed, inclusive, está aqui, que é lá no Cruzeiro do Sul, né, Ed? Você tem cobrado desde a gestão anterior, Carlos Serena, o rebaixamento da iluminação do Bela Vista até no final do Parque Alvorada. É um escuro ali para aquele pessoal que mora naquela região, as pessoas que estudam no período da noite. Aqui também solicitamos rebaixamento da Crivale até na Unemate também. E nós temos recursos para isso. Solicitamos que o nosso departamento de engenharia pelo menos fizesse esse projeto para a gente poder ver esses valores e até o momento não fizeram. Esse ofício, Chico, a prefeita nos respondeu, inclusive encaminhei uma cópia para o Ministério Público, ele tem, encaminhei também uma cópia para cada um dos colegas vereadores, onde eu pedi, da mesma forma que a Vossa Excelência está pedindo, vereadora, através de ofício o extrato. Eles me mandaram apenas o saldo e nunca encaminha o extrato. Bora que agora com esse requerimento, eu acredito que o Executivo Municipal vai nos encaminhar, aí nós vamos saber realmente como e de que forma que está sendo aplicado esse recurso da CIP. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme é chamado para o vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em outra discussão requerimento número 008/2018. Passa a mão para a primeira secretária para leitura, requerimento número 009/2018.
Interessado, vereadora Uliane Patrícia Ferreira Rocha. Requerimento número 009/2018. Requerendo resposta do ofício número 001/2018, que versa sobre deslocamentos intermunicipais das ambulâncias do município nos dias 3 e 4 de janeiro de 2018.
Está em única discussão o requerimento 009/2018. Vereadora Uliane?
Para esclarecer para a população também é um motivo desse requerimento. Eu encaminhei um ofício solicitando cópia dos comprovantes de diárias dos motoristas que estavam efetuando o trabalho nos dias 3 e 4 de janeiro, cópia dos encaminhamentos dos pacientes que estavam utilizando o serviço e cópia dos comprovantes de abastecimento das ambulâncias. E vou explicar o motivo. Um servidor da prefeitura, a sua família entrou em contato comigo, no qual ele havia feito recentemente uma cirurgia de câncer no esôfago e ele necessitava ir para a Juína fazer revisão. Estava com uma semana de cirurgia. Então, eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde, Cristiane. Nós sabemos que tem um carro à disposição da Secretaria de Saúde. Então, pedindo a ela a possibilidade desse carro estar levando esse paciente até a Juína para que seja feita a revisão, tendo em vista que a família não tinha como se locomover até a Juína. E ela falou, me deu a seguinte resposta, de que o carro estaria à disposição da prefeita. Eu entendo que se o carro é para atender a demanda da saúde, é para atender a demanda da saúde, não para ficar à disposição da prefeita, sabe lá o que fazer. Enfim, questionei sobre a questão das ambulâncias. Temos mais de uma ambulância no município, então pega uma ambulância e leva o paciente até Juína, ele precisa. A revisão dele estava marcada para 4 horas da tarde, eu já havia falado com ela um dia anterior. E ela me deu a seguinte resposta de que as ambulâncias estariam todas em Cuiabá. E, por coincidência, eu tive que ir até o hospital, resolver uma outra situação, e estavam todas as ambulâncias no hospital. Por que que mentiu para mim? Disse para mim que a ambulância estava em Cuiabá, sendo que estava no hospital. Liguei para ela no mesmo momento, ela disse então que talvez deveria ter chegado de madrugada, na noite anterior ou de madrugada. Então, esse é o motivo pelo qual eu encaminhei esse ofício, no qual não veio a resposta, então agora eu estou enviando o requerimento, novamente peço apoio aos colegas vereadores. Porque eu acredito que aqui, os ofícios e indicações que nós encaminhamos ao executivo, nenhum vereador tira do nada. É tudo demanda e cobrança da população, e a gente precisa dar uma resposta. Agora, se o executivo não responde a nós, eu sinceramente também faço as palavras da vereadora Marta, uma entrevista que ela deu semana passada, não sei o que a gente está fazendo aqui dentro da Câmara, não.
Continua a discussão, vereador Flavinha.
Eu fico até triste ter que voltar no requerimento desse, porque são informações que o vereador precisa, não precisava a gente fazer requerimento, passar para o plenário e votação isso aí. Se respondesse um ofício desse, era tão simples, responde um ofício. Agora, você imagina se todo vereador começar a fazer requerimento, porque não está respondendo ofício, nós estamos lascados. Vamos ficar só debatendo requerimento aqui todo dia, toda semana. Então, sim, parabéns, Juliana. Eu estou junto com você. O vereador, ele já é fiscal do povo mesmo, ele tem direito a informações, mas eu acredito que a prefeitura tem que se organizar melhor, o executivo tem que se organizar para responder melhor esses ofícios, principalmente os secretários. A gente manda o ofício lá e realmente não está sendo respondido em tempo hábil.
Continua a discussão. Tem a discussão, sai a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado, em única discussão, requerimento 009/2018 por unanimidade. Passa a mão para o secretário para a leitura, projeto de lei complementar do Legislativo 006/2017.
Interessado, vereadora Marta Dalpiazza Pomuceno. Projeto de lei complementar do Legislativo número 006/2017. Altera a redação do artigo 119 da lei complementar número 028 de 26 de dezembro de 2017.
Está em primeira discussão, projeto de lei complementar do Legislativo 006/2017. Vereadora Marta.
Senhor presidente, na verdade, a alteração na lei é no sentido de permitir conceder à servidora a licença maternidade 180 dias com remuneração garantida pelo salário maternidade. Desde o início da minha gestão como vereadora, e todos os meus colegas sabem disso, eu defendi a ampliação da licença maternidade 180 dias. Eu fui até a prefeita e não foi apenas uma vez que conversei com ela, o secretário Cleirton sabe disso, né? com o objetivo de sensibilizar a prefeita para que ampliasse esse direito, que não é nem da mãe, é um direito da criança. Nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno até pelo menos até o sexto mês. O aleitamento é uma forma de você proteger a criança de complicações de doenças pulmonares, e isso vai refletir no nosso sistema de saúde. Uma criança que tem um período maior de amamentação certamente visitará menos o hospital com doenças que oportunistas nessa fase que as crianças são tão frágeis. A Sociedade Brasileira de Pediatria também recomenda a ampliação da licença maternidade para 180 dias. E ainda em campanha, uma servidora que está presente aqui hoje, a Kelly Ferneda, ela me cobrou isso. E eu sou servidora estadual, eu tenho essa garantia legal. O Estado de Mato Grosso já contemplou as suas servidoras com esse direito. O governo federal, em 2003, ainda no governo Lula, garantiu esse direito às servidoras. Então, é uma lei federal, é uma lei estadual. O nosso município vizinho, Pôr dos Gaúchos, já paga 180 dias de licença maternidade. A secretária de saúde está presente aqui, ela pode afirmar isso. Então, por que não garantir esse direito às nossas servidoras, que tem que abrir mão de aumentar seus filhos até o sexto mês? E eu falo principalmente pela educação. Professor não pode sair de sala de aula para amamentar a criança, porque nós temos direito de dois períodos para amamentação, matutino e vespertino. Mas que professor vai deixar sua sala de aula para amamentar? Ele lida com crianças, não tem a mínima condição. Eu vivi isso. Quando eu tive a minha caçula, a licença maternidade no estado era de 120 dias. E eu voltei e ela tinha 4 meses. Eu não saía de sala de aula para amamentar, eu lido com adolescente. Quando eu voltasse à sala, né, estava em que situação? Então, vamos garantir esse direito que é da criança, né? Eu acredito que a nossa prefeita não vai se opor a isso, porque ela é mãe, né? Ela é avó, ela sabe da importância da mãe ao lado da criança, pelo menos até o sexto mês.
Vereadora Uliane.
Ano passado eu acompanhei, sou bem conhecedora do quanto a vereadora Marta defendeu esse projeto. E hoje eu parabenizo pela iniciativa de ter colocado esse tema como projeto, porque o tanto que lutou para que viesse do Executivo e não veio, não foi atendida. Então agora, partindo do Legislativo, eu parabenizo a vereadora. Eu não sou servidora, não sou mãe, mas eu sou mulher e eu tenho total consciência da importância desse projeto.
Continua a discussão. Vereador Chilindé.
Senhor presidente, quero até parabenizar a vereadora Marta, não vou votar contra o projeto, mas temos que esclarecer a comunidade. Esse projeto, ele já teve legislatura anterior, até temos que parabenizar na época a vereadora Dita, de autoria da vereadora Dita, fez projeto de lei aumentando a licença maternidade para os servidores. Ótimo, excelente, tem que ser realmente revisto. E na época foi, através de justiça, uma inconstitucionalidade do projeto. Ou seja, tinha erro de vícios de iniciativa. Ou seja, o poder legislativo não poderia estar partindo daqui projeto dessa natureza, porque fere a questão de exclusividade, de privacidade do poder executivo estar fazendo projeto dessa natureza. Mas custa nada passar o projeto, tentarmos depois sensibilizar a prefeita se conseguiria a questão orçamentária e financeira dela, tem, quem sabe é ela, por isso que tem a iniciativa é exclusiva do Poder Executivo, mas não vou votar contra o projeto, também não votei na época, o vereador Léo também esteve aqui, o vereador João também não votou na época contra, mas não foi nem prefeitura, se não me engano, que entrou com o ADIM contra o projeto. Qualquer cidadão pode entrar com o ADIM contra o projeto, porque o projeto tem sim vícios, ou seja, ele é inconstitucional partindo do Poder Legislativo.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Como eu disse, vereador Chiquinho, eu vou contar com a sensibilidade da prefeita. Até mesmo porque o projeto que garantiu de licença maternidade para servidor estadual é de autoria de um deputado. Foi o deputado Zé Carlos do Pátio que fez a lei e, na época, o governador Blairo Maggi sancionou. Então, o projeto também tinha vício de iniciativa. A própria prefeita, enquanto deputada, ela fez um projeto de lei complementar ampliando a licença maternidade para mães que têm crianças com deficiência, né? Ela fez o projeto e o governador, que era oposição à deputada, o governador Silval Barbosa, sancionou a lei. Os dois são leis. Eu tenho aqui a lei complementar de 263, de autoria do Zé Carlos do Pátio, que foi sancionada pelo governador de estado, Blairo Maggi, na época, e tenho a lei no complementar número 515, de autoria da deputada Luciane Bezerra, que foi sancionada pelo governador Silval Barbosa. Então, se for vício de iniciativa, é um vício de iniciativa positivo, né? É algo que vai favorecer a servidora. Eu duvido muito que qualquer cidadão entre com a DIN contra uma coisa que é tão importante para as famílias, não é só para a mãe, não. É dar conforto para a criança, para o pai que vai trabalhar mais tranquilo. Então, eu vou contar com a sensibilidade da prefeita, assim como foi sensível o governador Blairo Maggi e o governador Silval Barbosa. Muito obrigado.
Continua a discussão. Vereador Chilindé.
Só esclarecendo que voto favorável ao projeto. Mas, mais uma vez, a sensibilidade dos gestores que fizeram do estado, elas ainda podem cair com a DIN. Ou seja, tramitando na justiça, pode demorar 20 anos depois, no lugar de ter achado que favoreceu o servidor, prejudicar. Mas eu tenho que voltar atrás de algum justiça entender que teria que devolver recursos. Então, temos que cuidar. Porque se o prefeito for lá, sensibilizou, acatou, não deixa de ser inconstitucional o projeto. Alguém pode entrar ainda. Como é que você fala aí que ninguém entrar? Não, a vereadora Dita fez o projeto e entrou, tanto que tem no projeto, até solicitei para colocar cópia, né? A gente tem como esclarecer a população. Hoje, não, estamos ajudando o servidor. Muito, pode ser que para frente nós estamos prejudicando.
Continua a discussão. Vereador Leboia.
Só para deixar registrado essa questão dessa decisão, desse projeto, é claro que eu também vou votar favorável, já votei no outro. Se alguns servidores ficam preocupados em questão de Andim e tudo, principalmente o pessoal do sindicato está aí, a Previdência Municipal ela paga os 4 meses, né, que já está na lei do Prévio Juara. Esses outros 2 meses, se não alterar a lei da Previdência, a Prefeitura vai ter que pagar esses 2 meses. Então, no momento da forma que está sendo aprovado o projeto, a Previdência vai arcar com os 4 meses e o Executivo vai arcar com apenas 2 meses para as mães funcionárias. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereadora Marta?
É só para complementar. Eu sou vereadora há 1 ano e não é a primeira vez que a gente vota uma lei que é inconstitucional. Né? Na verdade, a gente vota muito aqui, a gente toma decisões aqui nessa tribuna pensando no bem da maioria. E quando o bem é para a maioria, eu duvido muito que alguém vai entrar com uma DIN, né, no sentido de prejudicar a servidora. A lei estadual, a lei federal é de 2003, a estadual é de 2006. Né? Então, temos aí muito tempo da lei vigorando e eu acredito que os próprios gestores sabem da importância dessa lei hoje. No sentido de que, quando você entra na justiça, vereador Chiquinho, o juiz, se você quiser entrar na justiça para garantir os 2 meses extras, dificilmente um juiz faz dá perda de causa. Ele garante os outros 2 meses, porque nós temos uma lei federal que ampara isso. Tá? E nós temos que primar pelo princípio da isonomia, né? Todos os servidores têm que ser tratados de maneira igual. Então, o judiciário geralmente acata a decisão de ampliar esses 2 meses. Claro que é muito complicado para as mães entrarem na justiça, a gente sabe disso, né?
Continua a discussão. Vereador Chiquinho.
Vereadora, a iniciativa que é o vício, a do governo federal foi de iniciativa do governo federal, a do estado tem vício de iniciativa, como esse também tem vício de iniciativa. Agora, da questão de falar que tem isonomia, a Constituição de 1988 é bem clara, não tem mais isonomia entre servidores públicos. Isso aí, sou delegado de sindicato, é uma luta muito grande que a gente tentou na época, mas não tem mais devido à Constituição de 1988. Então, se tiver isonomia, era mais uma inconstitucionalidade. Não existe isonomia nem entre servidores do mesmo poder. Dentro do município, se um estiver recebendo mais do outro, é a mesma categoria, se ele entrar, ele ainda perde a questão da isonomia.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Só parabenizar a vereadora Marta pela luta que ela teve. Essa discussão ela vai longe, né? Se for discutir inconstitucionalidade de projeto aqui, já, não só nessa legislatura, mas acho que em outra já foi feito projeto aqui aprovado. Eu acho que os prefeitos perdem muito tempo também com certas questões, porque isso já era para ter sido feito pelo executivo, eu acho, né? Há tempos já. Não falo desse mandato, mas de todos os prefeitos, que vem a lei depois de ser aprovada. E a gente já vê que o tempo que a gente perde, né? O ser humano perde, porque até o próprio pai perde com isso. Eu fui pai também, sou pai, né? Na verdade, dois filhos, e na época a gente... Os perrengues que a gente passa para criar os filhos quando nasce, né? No começo da nossa vida aí, principalmente, todo mundo que tem filho sabe o que eu estou falando. E não é fácil, né? Para a mãe, imagina também o pai junto, família junto. Então, eu acho que essa sensibilidade, como a vereadora Marta falou, eu acho que não há, como o vereador Chico também quis dizer, a questão de ser lei ou não aqui, aprovado por aqui ou não, vereador. Eu acho que não cabe ficar nem discutindo. Eu acho que ninguém vai entrar contra uma lei dessa aí. E, novamente, vereadora Marta, a gente conta com o meu voto aqui. Parabéns pela iniciativa.
Continua a discussão. Vereador Chico, ideia?
Aí você chegou no ponto, Salvador. Realmente a sensibilidade teria que partir dos gestores, lá do Poder Executivo. Mas quando foi vetado, foi na legislatura de... Foi no ano 2011. O projeto da vereadora Dita, era o ex-prefeito Alci Paulino. Então faltou a sensibilidade lá.
Continua a discussão.
Bom, vereador, o senhor disse anteriormente que não partiu do prefeito, partiu de alguém que fez a denúncia, né? Eu só quero ressaltar isso aí. Agora, se foi do prefeito ou deixou de ser, qualquer um tem o seu direito de gestor. Como a administração atual também está fazendo várias coisas também que a gente está contrário aqui, os gestores anteriores também têm o seu direito de fazer o que eles também interessam.
Continua a discussão.
Só falei da questão da sensibilidade, que o gestor na época podia ter vetado o projeto da vereadora Dita e de imediato ter encaminhado o projeto de lei para cá, que passaria, tanto que passou o projeto de lei com o voto dos vereadores.
Senhor vereador, só, presidente, Pedro rapidinho aqui.
Pedro Flavinha.
Gente, eu acho que todos são favoráveis ao projeto, como o Chico já disse, é um projeto que é de grande importância para as mães, principalmente as servidoras públicas do nosso município, ninguém é contrário. Mas é claro que a prefeita, ela sabe como está o orçamento, é a equipe da prefeitura que vai definir isso, infelizmente, Marta. A gente, né, vai passar aqui, vai vetar, a gente vai derrubar o veto, se vetar, derruba o veto, a gente vai fazer a nossa parte. Agora, ela tem que saber como está o orçamento, é claro que é uma luta nossa, é uma luta sua, eu sou favorável, estou a favor sim. Mas o Salvador sabe, já teve na Secretaria de Finanças, não é assim. A gente não pode também deixar de falar do orçamento do município, que é uma coisa preocupante, como eu estive dizendo lá, que a respeito de 53,73% já, que está utilizando a receita corrente líquida do piso do salarial dos servidores. Mas é de grande importância, sim, tomara que a prefeita consiga pagar isso aí. Não é só sensibilidade, não é questão de sensibilidade só, é questão orçamentária também. Então, tomara que ela consiga colocar no orçamento isso aí e concluir esse pagamento.
Vereadora Marta.
Primeiro que a questão orçamentária, o gestor tem que eleger prioridades. Ele elege prioridades, né? Um bom gestor, ele sabe bem quem ele vai priorizar, certo? Se nós levantarmos os cargos comissionados dessa gestão, os contratados pela terceirizada, nós vamos definir o que é prioridade, né? Tá? Nós, quando eu digo sensibilidade, e eu não estou falando de gestões anteriores, eu não estava aqui para viver isso, se eu estivesse aqui teria apoiado o projeto da vereadora Dita, porque sou mãe e sei bem dessa realidade, eu estou falando da sensibilidade de mulher da prefeita, de mãe, de avó. Ela não foi servidora como eu, ela é empresária, mas eu tive que deixar meu filho na mão dos outros, cortar a amamentação porque ia para uma sala de aula. E eu sei da realidade das nossas servidoras aqui. Cada uma delas passa por isso todos os dias, né? O ano passado, inclusive, foi lhes tirado o direito de atestado médico. Nós sabemos disso. Cada vereador sabe dessa realidade. Então, o que eu defendo aqui como mulher, e vou defender esses 3 anos que me restam aqui, é o direito da mulher. As mulheres têm que ser respeitadas. E para elas terem direitos, elas têm que garantir o mínimo de condição para os seus filhos. Amamentar até o sexto mês é um direito da criança. É um direito da criança. É isso que eu estou defendendo aqui. Então, a questão... Eu nem entrei na questão financeira, Flávio, porque eu tenho um levantamento aqui, se você quiser ver depois, que a Previdência me enviou. O número de servidoras que saem de licença maternidade é mínimo perto do universo de servidores. Nós estamos falando de um grupo de quase 1.000 servidores hoje, até mais que isso. Tá? Não, tem mês que o mês que tem mais servidora de licença maternidade aqui nesse relatório são 12 pessoas. Outra 10, a gente sabe que elas têm direito a 4 meses. Então é mínimo. Por isso que eu falo em sensibilidade, porque você vai olhar aquele número ínfimo, você vai lembrar as vantagens que isso vai proporcionar para a sua servidora. É disso que eu estou falando. Tá? Eu conto aqui, sim, com a sensibilidade feminina da nossa prefeita.
Vereador Salvador?
Não, só terminar o debate aqui saudável, né? Na verdade.
Sim, com certeza.
E dizer que a gente não está discutindo política aqui, nem politicamente, nada que tem que ser feito, deixar de fazer. A gente discute o que é bom para a cidade, o que é bom para a população. Então, o vereador Chico, às vezes ele quer recordar o passado. Eu só quero deixar bem claro, vereador, que eu atuei na gestão, sim, mas quem era o gestor era o senhor José Alcir Paulino. Então, hoje quem é a gestora é a senhora Luciane Barbazoi Bezerra, e a gente está trabalhando nessa gestão. Então, peço ao senhor que daqui para frente vamos trabalhar vendo uma visão para frente da cidade.
Continua a discussão.
Vereador.
Vereador Chico.
O passado é difícil esquecer, né? Porque faz parte da história, e a história ninguém esquece. Então, eu queria, João, só falar da questão de não ser projeto de gerar só expectativa para o servidor. É isso a preocupação. Porque quem que é contra o projeto? O projeto já passou por aqui. A vereadora Dita fez o projeto. Não deu certo de passar por lá, teve a Dinha. São favoráveis ao projeto. Tem. Só que o medo é gerar expectativa.
Vereador Flavinho. É isso aí que eu estava falando. Nós não somos ninguém a contrário ao projeto aqui. E ninguém defende só mulheres aqui, nós defendemos todos os servidores, todos os projetos de servidores que estão aqui, vereadora Marta, você sabe que todos os vereadores, com a ajuda do sindicato, sempre pediu nosso apoio, nós fomos favoráveis. E o que a gente pode fazer, dentro da possibilidade do Poder Legislativo, nós fazemos. Mas não geramos expectativa, nós fazemos as coisas aqui que podemos. O que nós podemos fazer, nós fazemos sim. Agora, aqui não é de nossa autonomia, às vezes a gente gera expectativa e não acontece, infelizmente. Aí depois acaba sendo uma coisa ruim para o Poder Legislativo.
Vereadora Marta? Eu quero pedir ao vereador Chiquinho, como líder da prefeita, ele ajude a sensibilizá-la para que aprove o projeto, para que sancione a lei.
Continua a discussão.
Senhor presidente.
Vereador Chico.
Desde quando já vota aqui, já está sensibilizando. Tanto que foi exatamente isso também que esse vereador fez quando o outro projeto da mesma natureza ingressou nessa casa. Ou seja, nunca vai ser contra o projeto dessa natureza. Tanto que não, que no outro projeto da vereadora Dita, quando voltou para cá o veto, também votamos favorável a derrubar o veto.
Continua a discussão. Vereadora Liane.
Falando de sensibilidade, e o vereador Chico falou que é um projeto que deveria partir do executivo, sim, nós sabemos que sim, mas também sabemos o quanto foi falado disso pela vereadora Marta o ano passado inteiro, solicitando que o executivo encaminhasse. Então, novamente, eu parabenizo a iniciativa da vereadora de ter colocado como projeto. É de extrema importância não partir do executivo, então vamos partir para a sensibilidade dela como mãe, avó e mulher que já foi autora de um projeto parecido com esse.
Continua a discussão. Tem mais discussão, essa é a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em unanimidade, em primeira discussão, o projeto de lei complementar do Legislativo 006/2017, por unanimidade. Não havendo mais vereador para a ordem do dia, passamos para as sessões finais. Vereador Soder.
Senhor presidente, só ser bem breve também aqui. A gente recebeu, eu e a vereadora Uliane, nós encaminhamos um ofício para o superintendente estadual da FUNASA no estado, solicitando a ele que a viabilidade de liberação, né, para aquisição de caminhões e compactadores com o município de Juara. O vereador acho que recebeu também o ofício, né, vereador? Ele dizendo o seguinte, que informa que compete à Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, a aquisição de equipamentos para resíduos sólidos. A referida ação no ano 2017 se deu por meio de portaria. Portaria 1035, de 8/8/2017. Com inscrição de propostas no sistema SIGA da FUNASA, a fim de efetuar a seleção dos municípios a serem contemplados com os veículos. O período para a citada seleção foi de 15 dias, após a publicação da portaria. A mesma foi publicada no Diário Oficial da União no dia 9/8/2017. Nesse sentido, informo que esta secretaria, né, Superintendência do Estado, fica impossibilitada de atender a solicitação, recomendando que sejam atentos no site da FUNASA. Não sei se Juara não sabia da questão ou também não quis ter aquisição de veículos aí compactadores. Acabamos perdendo aí cadastramento também, aquisição de equipamentos para coleta de lixo, que nós estamos precisando. Outra questão que eu queria falar é sobre a questão dos vetos, né, que voltaram aí do Executivo. Voltaram todos os projetos vetados aí, na verdade, que nós encaminhamos no final do ano. Projeto de minha autoria da questão da padronização do uniforme escolar voltou vetado. Também nós tivemos o veto do Promub, que é a questão da bolsa, né, em parceria com o vereador Chico, das bolsas aí para as pessoas que baixa renda para poder ter uma bolsa de estudo no universitário. Também foi vetado o projeto de parceria com o vereador Chico, a questão do royalty aí das usinas hidrelétricas, né, instalado no município. E o CRAM, que é a questão do centro de referência de apoio à mulher, seria, na verdade, uma sala de referência de atendimento lá na assistência social, para mulheres que têm a sua defesa aí atacada dentro de casa e não tem realmente um centro destinado a essa questão. Foi vetado pela prefeita e ficou-se de discutir aí algumas questões porventura agora na semana que vem, mas esse projeto já deram entrada e vão entrar a plenário depois, passar pela comissão ainda de legislação e justiça e voltar a plenário para a questão da derrubada ou não do veto. Com relação a outras questões das cidades, me solidarizo com o vereador Marquito aqui, ele ficou até emocionado na hora de falar aí, porque ele mostra o quanto a cidade precisa de atenção realmente em certas questões e ele colocou a sensibilidade dele toda à prova aqui hoje. Então, me solidarizo junto com você, vereador. Recebo todas as cobranças também. Na postagem que eu fiz lá tem vários comentários, lá a gente pode ver. E nós precisamos realmente ter uma atenção melhor para a cidade. Não pode acontecer o que está acontecendo e não sei qual que é a determinação do executivo nesse momento. Tive uma breve conversa com o chefe de gabinete. O vereador Flavinho até citou que a gente não pode esperar em março, mas segundo que ele me falou, as coisas vão começar a caminhar realmente. A gente vê várias solicitações do comércio também local, algumas pendências aí a acertar. Vem até nós cobrar. O momento financeiro realmente do país a gente sabe que não está bom, mas precisamos dar uma resposta para a população. Agradecer a presença do vice-prefeito, que sempre está aqui, preocupadíssimo com a cidade. Quero deixar isso bem claro para a população, que o vice-prefeito Carlos Sirena, você quer encontrar ele, sai na rua e você encontra ele, que ele está sempre atento à situação, uma pessoa que tem sensibilidade, a sensibilidade que a gente vai precisar, né, o vice-prefeito tem. Sei que ele está recebendo várias aí reclamações e solicitações também, como nós estamos recebendo, mas a gente precisa alinhar aí a situação do executivo com o legislativo e a população de Juara. A prefeita realmente, ela passa essa situação não só para nós, mas para a cidade, que ela está bem ausente do município. Isso não é eu que estou falando, isso é visível, né? Quem quer falar com a prefeita tem dificuldade, não está encontrando. Está certo que ela tem seus dias aí, que ela pode se retirar do município e viajar, mas já faz dias que a gente já vem acompanhando essa situação. E peço aos demais companheiros aqui, que nesse início aqui é calorado, vereador Chico. Eu quis dizer a questão do passado. É claro que se eu for lembrar o passado, nós temos que voltar a 1500, né, que é a descoberta do Brasil, né? Porque a gente vem já atropelando tanta coisa nesse país aí. Se eu for começar a lembrar aí, a gente vai ficar aqui até o resto do ano falando da situação do Brasil. O que eu quis dizer, vereador Chico, eu sou vereador eleito nessa legislatura e tenho que governar nessa legislatura. Eu não posso ficar cobrando questões do prefeito Oscar, do prefeito Priminho, do prefeito Zé Paraná, do Zé Riva, que foi o primeiro prefeito. Eu tenho que cobrar o que está acontecendo no momento. Então, quando eu falo essas questões, vereador, é porque eu tenho que fazer essas cobranças. Eu peço a Vossa Excelência que não leve a questão política acima de tudo, de gestões anteriores, de falar que fulano fez ou deixou de fazer. O governo Simval fez o que fez, o povo fala que tem saudade do governador Simval Barbosa. Não é verdade, gente? Tem gente que fala isso, está pagando as suas penas lá. Então, Pedro Táxi está aí, esteve aqui na cidade de Juara, pegou o microfone, falou para todo mundo. Eu não estou falando mentira aqui, estou mentindo? Não. Nós vamos fazer isso até tal data, vai estar conseguido. Então, quer dizer, é obrigação nossa do legislador falar, cobrar, pedir para que as coisas aconteçam. Porque o que o povo brasileiro tem que entender a partir de agora, gente, é entender a votar consciente, saber do que vai acontecer. Porque não adianta mais falar que vai se fazer isso ou aquilo. Não existe mais isso, acabou essa política. Essa história de contar história para o povo já acabou. A gestão se faz agora, nesse momento. Se tem problema na gestão agora, atual, que está acontecendo, eu acho que nós somos obrigados a responder e ajudar a resolver essas questões. Nós não podemos ser omissos, não. Eu não vou ficar aqui só tacando pedra na gestão também, não. Já coloquei minha mão à disposição ano passado para ajudar, vereador Chico. Até escutei de um servidor hoje aqui na Câmara, santo de casa não faz milagre. Teve que vir um rapaz de fora para tentar consertar a situação da administração. Será que nós não somos capazes de arrumar a situação da cidade? Nós, aqui da cidade? Será que nós não elegemos uma prefeita capaz de resolver o problema da cidade? Então, vereadora Marta falou, o que nós estamos fazendo aqui? Então, gente, está na hora da gente acordar, o povo da cidade inteira acordar, e vocês ajudar a gente a cobrar.
e fazer com que a cidade se transforme, porque não dá para ficar como está. Não dá para ficar como está. Chega de desculpa e chega de conversa fiada. O povo não aguenta mais isso aí. Agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado e até a próxima sessão, segunda-feira.
Próxima devedora, Marta.
Deixa eu só completar aqui. Segunda-feira não, né, presidente? É carnaval, né? Depois é quarta. É quinta? Aí na outra segunda-feira, então. Então tá certo.
Senhor presidente, acho que na última sessão ordinária que nós tivemos aqui nessa casa, eu falei que nós, vereadores, temos que ter a exata noção do nosso papel. O legislador, ele auxilia o executivo. Muitas vezes ele tem mais força, porque as leis passam por aqui. Então nós não podemos desprezar o valor que nós temos, que nos foi dado por meio do voto. A população confia em cada um de nós. Eu tenho ouvido, nós vivemos o fenômeno das redes sociais, e eu ouço muita coisa, muitas vezes me exaspero, e um dia desses uma cidadã falou, para que adianta vereador se é para cobrar? Para cobrar eu mesmo cobro. Infelizmente, o nosso poder só chega até aí, da cobrança. Nós não temos o poder de execução. Gostaria eu de poder determinar que se fizessem serviços como a recuperação dessas ruas que estão em situação de calamidade, mas não me cabe. A única coisa que eu posso fazer é oficiar, é pedir, é ligar para o secretário, né? Mas, e só vou ser atendida se eles quiserem também, né? O gestor não tem, né, essa obrigatoriedade de atender os pedidos do vereador. Gostaria que fosse atendido, mas não é, na verdade, uma regra, tá? Quando eu disse que o gestor, ele determina prioridades na sua gestão, só quero levantar alguns números aqui de ofícios que eu recebi como resposta, tá? Alguns servidores questionaram a transformação de licença prêmio em pecúlio. Existe uma lei municipal que garante a transformação do direito de gozar licença prêmio em pecúlio. Mas nós sabemos que o município estava com decreto de contingenciamento. Se você está com decreto de contingenciamento, cortando gastos, não é possível você comprar licença prêmio, né? Claro que você analisa caso a caso, mas eu acho que era um momento ruim para se fazer isso, tá? A minha pergunta é nesse sentido. Quais os critérios que foram utilizados para a transformação dessa licença-prêmio em pecúlio? Também enviei ofício e fui respondida pelo secretário de administração, Clay Ayrton, sobre a relação dos cargos comissionados no município. Por cima, eu fiz a conta que o executivo tem 50 cargos comissionados. Né? Grande parte deles não são compostos por servidores municipais. Grande parte deles. Né? Também eu oficiei a cooperativa para que me enviasse a relação dos contratados pela cooperativa, né? E recebi uma relação com 71 servidores da cooperativa contratados. Só na Secretaria de Obras nós temos 18. Num momento de crise, vamos cortar gastos. E você corta gastos eliminando o excesso. Servidor de carreira não é excesso, né? Também queria agradecer ao ofício recebido da UNEMAT. Né? A UNEMAT agradeceu a nossa moção de aplauso pela passagem do Dia dos Professores. É mínimo o que a gente pode fazer para homenagear os professores. Mas a UNEMAT agradeceu a todos os vereadores dessa casa pela moção de aplauso. E falando da questão das ruas da cidade, da condição precária das nossas ruas, nós temos, eu pelo menos tenho sido marcada em muitas postagens no Facebook em que a população nos cobra uma ação. Virei motivo de chacota na escola que eu trabalho pelos buracos das vias, né? E a única coisa que eu respondo é que existe aí um convênio para que se, né, faça a lama asfáltica nas principais avenidas da cidade. Eu quero crer que esse convênio, de fato, né, esse dinheiro vai chegar no município. Porque senão, meus amigos, teremos tempos difíceis aí pela frente. Muito, eu queria agradecer a presença de vocês aqui essa noite. Eu gostaria muito que todas as sessões a gente tivesse a presença do cidadão, do servidor, porque a gente tem que legislar com os olhos voltados para a nossa cidade. Muito obrigada e boa noite.
Próxima dúvida, Chivindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, vice-prefeito presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, eu também estou inconformado com a questão dos buracos nas ruas da cidade. Mas, vereador Salvador, quando eu falo da questão do passado, não é colocando culpa em gestores, porque eu sei da dificuldade que todos passaram para dar sua contribuição. O que eu falo é que nunca teve nenhum de nós vereadores, como eleito para essa legislatura, que eu também fui eleito para essa legislatura, e também a prefeita, o vice-prefeito, que foi eleito, que chegou lá no palanque e teve coragem de colocar e falar que disse que todos os problemas estruturais de infraestrutura da nossa cidade ia ser resolvido num ano, dois anos, três anos, ou seja, quando você fala de 1.500, podia colocar mesmo antes da colonização, ou seja, os problemas da nossa cidade, como de outras cidades do Brasil, são grandes mesmo. Temos que lutar? Sim, temos. Nós, vereadores, podemos ir lá fazer o tapa-buraco? Não, podemos cobrar como sempre cobramos, né, vereador Léo? Agora, a questão do material que foi falado hoje aqui, levantei, procurei o pessoal, realmente estão usando, Marquito, resíduo ali da Zopone e resíduo lá do pessoal da Águas Claras. Quando falou, Salvador, da questão do CBOQ, não, foi feita a licitação, mas aquele material, todos nós acompanhamos, quando o governador veio aqui, erro do governador fazer aquele tipo de coisa, né, de vir soltar a placa, porque esse vereador nem foi à tarde no evento, só foi até na hora do almoço. Por quê? Porque esse vereador já estava cansado. Quando volta o passado, não é cobrando os anteriores também não. É cansado de inauguração de placas. Ou seja, mais uma vez veio o governador inaugurar placas no nosso município. Os asfaltos da Avenida Ayrton Senna, da Avenida Rio Arinos, está sendo feito esse tapa-buraco ali apenas paliativo, porque se não tem nada que incomoda mais nós, vereadores, da nossa população, do que esse buraco de asfalto. Agora já foi feito até antes, tapando até com barro. Sujava a cidade? Sujava. Mas era o que tinha no momento para ser feito. Agora, lógico, se o governador tivesse, ele foi lá, veio aqui e falou que ia ser feito o CBOQ, que é o mesmo material que foi feito para a rodovia do Vale. Pagou uma parte do valor da obra. Não pagou total. Ele deve para a empresa que ganhou, Luliane, de outras obras de outros municípios. A empresa simplesmente não iniciou, né, vice-prefeito? Ou seja, ela quer uma garantia que vai ter realmente o recurso para terminar essas obras. Então, o pessoal definiu que deixar o buraco do jeito que estava grande, não, vai jogando resíduo para amenizar. Mas que é horrível, todos nós sabemos disso, aí é vida inteira foi discutido e não é só de agora, né? A questão foi passada aqui, da questão lá do Califórnia, Marta. Na época foi feito, você pediu para levantar, na época foi feito uma cedência, né, para o Absolute, e também lá do Costa e Silva para a Politec. Inclusive até sem passar pela autorização do Poder Legislativo, que precisaria. Mas trouxe benefícios para as escolas, porque em contrapartida eles reformaram algumas salas de aula. Poderia sim tentar rever com eles, se eles têm condição, né, de aumentar o contrato deles, e com isso eles melhorar a escola, que realmente está precária, como outras escolas também estão precárias no nosso município. Questão do asfalto falado, questão das respostas, tanto votei hoje aqui, favorável os três requerimentos da vereadora, esse vereador também faz requerimento e nunca votou nem contra requerimento, nem contra a abertura de CPI nessa Casa de Leis. Ou seja, está aqui, sim, para trabalhar, para fiscalizar e cumprir o seu papel. A vereadora Liane falou da questão da descentralização da SEMA, Flavinho. Esse é um trabalho que nós estamos lutando, né, Léo, desde 3 anos, né, a legislatura anterior, mas que tem as burocracias. Várias etapas, você perguntou se foram cumpridas, várias delas, inclusive, foi no ano passado, né, um deles, o projeto das taxas, né, mas que também tem um da construção, né, que até na época a gente conseguiu com o ex-prefeito, que ele cedeu o terreno lá para a construção, que é ao lado da Vara do Trabalho, para a construção do prédio, né, da Secretaria Municipal, e com isso descentralizar a SEMA, que é uma luta antiga, era do vice-prefeito desde que assumiu também, está nessa luta, como outras lutas, né, Carlos, que tivemos uma ótima notícia semana, seria que esse vereador já falou aqui da questão de o pequeno produtor estar fazendo a nota fiscal dele junto lá da Secretaria de Agricultura, a menina já levou os documentos, vai estar fazendo o treinamento e com isso evitar do pequeno produtor ficar... Vai lá no Ideia, tira o GTA, volta aqui na Cefaz, espera o horário da Cefaz, volta de novo, ou seja, um trânsito muito grande, e com isso o município estava perdendo, João, que estava muitos produtores evitando de ir lá tirar nota fiscal, tirando apenas o GTA e com isso caindo o VA do município cada vez mais.
baixando a nossa arrecadação e com isso os índices da folha aumentando e trazendo um problema sério para o município de Juara. Esse problema nós temos que sentar todos aqui e procurar as alternativas, sim, igual a vereadora Mata falou, que somos também corresponsáveis para estar lutando, para tentar resolver a situação. A questão da folha nossa, estamos numa situação que vai passar agora só com esse aí para 53, ter o RGA de todos os servidores, que é direito do servidor, e como que faz a situação dessa? Tanto que as contas que entrou do ex-gestor, entrou nesta Casa de Leis reprovada pelo Tribunal de Contas, por um dos itens, as contas, a folha acima do teto constitucional. Ou seja, esse problema também já é grande, nós precisamos todos. Juara tem sim que montar todas as suas forças, comunidade junto para resolver os problemas, porque não são poucos. Acompanhei também uma nota, né, da pessoal da CPI, quero parabenizar pelo trabalho que eles estão fazendo, e também acompanhei da vereadora Marta, aonde também, Marta, concordo, né, da questão se tem erros, tem que fiscalizar tudo, só não concordei uma parte lá quando falou que do passado estava contento a questão do lixo, porque quando nós assumimos não estava contento, tanto que estava vários dias sem coletar. E também teve casos aqui deste vereador ter que fazer ofício para a polícia pedindo para mandar prender os caminhões que estavam carregando lixo, coletando lixo, porque não estava dando segurança para o servidor que estava lá trabalhando. Ou seja, dizer que está contente, nós nunca estivemos contentes, está difícil estar contente, até para o local que destina o lixo, que é um local irregular, que já é várias ações judiciais, inclusive de barrar recursos da prefeitura, que era para pagar folha para poder ter que construir o aterro sanitário na época. Ou seja, esse problema do lixo é grande, temos também que estar juntos resolvendo. Questão do transporte escolar, que foi o vereador Salvador que falou, eu levantei lá, Salvador, realmente o Estado não é apenas a saúde agora, Silvio, que ele atrasa os repasses, também está atrasando o repasse do transporte escolar. Então eu levantei lá o que me passaram, que tem 2 meses do Estado atrasado, e é isso aí que diz que eles estão atrasados com os terceirizados. Falaram que da parte do município não teria. Então, peguei a informação lá e estou apenas repassando. Então, quando o vereador falou da questão de política, não, nós estamos todos juntos aí para lutarmos para melhorar a vida da nossa população. Não é questão de lembrar de passado, que vai resolver, não. Quando falei de passado, é só essa questão de mostrar que nossos problemas estruturais. Teve muita discussão aqui, o vereador Léo, a luta dele na questão das creches, né, Léo? Que falta vaga, esse ano conseguiram se articular para tentar encaixar todos os alunos, mais que falta. Ontem tivemos uma matéria a nível nacional, né, no Fantástico, onde cidades com poder econômico muito maior do que o nosso, também não tendo vaga nas creches, ou seja, o pessoal não tendo como trabalhar, tendo deixado seus filhos para trabalhar. Mais uma vez, colocar à disposição de todos os colaboradores. As discussões aqui acontecem porque aqui é o parlamento mesmo, né, vereadores? Alguns discutem seu posicionamento, outros têm outros, mas que sempre o objetivo é melhoria da vida da nossa população. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, convidar para a próxima sessão, será realizada na segunda-feira do dia 19/2. Muito obrigado.
Professor vereador Marquito. Senhor presidente, colega vereadores, população presente, reforçando sobre o produto tampa-buraco, Salvador, daquela hora, esqueci de avisar a população que eu já fiz um ofício encaminhando ao Ministério Público para que esteja providenciando uma investigação em cima desse material, que foi aonde foi usado, que tipo de material que foi usado. Quero também aproveitar, seu Carlos e Creuto, pedir aí uma máxima urgência aí, como, se eu não me engano, não sei se é 500 mil ou 1 milhão que já tem na conta da Prefeitura, para dar acesso a arrumar a estrada de Águas Claras para Norte, que acelere aí, porque hoje nós vimos várias fotos no grupo de WhatsApp, o povo está sofrendo muito nessa estrada com 4 pontos de atoleiro. Vamos pedir a urgência aí, se já o dinheiro está na conta, faz pelo menos um quebra-galho agora nesse resto dessa chuva, que na seca faça um serviço melhor, porque o povo pode estar transitando. Também, senhor presidente, eu quero, o senhor, o vereador Léo e a vereadora Juliana, teve lá no barracão, lá na creche lá do Dirceu, onde o contrato dele venceu, né, Léo? Não foi renovado. Um valor muito baixo, onde a prefeitura deixou de ganhar com isso. Um barracão ali de 9 terrenos, 3 mecânicos e uma secretária. O barracão e uma caminhonete F4000, apenas R$12 mil por mês o aluguel de tudo. 3 mecânicos, uma secretária, o barracão e uma caminhonete F4000. E agora, senhor Creuto, vice-prefeito, tem um...
quero, não vou afirmar, porque eu vou pro amanhã, eu já vou pedir o ofício oficializando que eu quero levantar. Tinha uma caminhoneta Ranger, que ela pneu duplo, lá na oficina retificadora Juara, Léo. Já fazia 2 meses que estava parada. O senhor sabe quanto que é o valor do aluguel dela? 11 mil por mês. Aí eu queria, amanhã eu quero que a secretaria oficializa para mim ver se foi algum pagamento, Salvador. Porque aonde, a prefeitura está errando, aonde está lucrando, está dispensando. Já se viu 3 mercantes, por mais barato que seja, um mercante que é 3 mil o salário dele. Só os 3 mercantes já deu o valor do contrato. Um barracão daquele, Chico, por mais barato que seja, 5 mil reais aluguel. Uma caminhoneta daquela, ô João, uma caminhoneta melosa, quebrou um caminhão, uma pá lá longe, ela vai lá e dá assistência, arruma, não precisa colocar no prancho para trazer aqui na rua, para virar mais gasto, Léo. Isso aí eu entendo um pouco de mecânica e tava acompanhando. O prefeitura só tá deixando de perder com coisa boa. Aí pega uma caminhoneta que nem essa daqui, essa Ranger aqui, 11 mil aluguel dela. 2 meses parado na retificadora Juara. Eu quero ver se foi paga. Amanhã eu quero que a secretaria dessa casa fez um ofício para me ver se houve o pagamento dessa caminhoneta. Também eu fiz um ofício pedindo o SQM ecológico dos índios, aonde os índios estão ilhados lá, Chico, precisando urgente de um cascalhamento. Eu recebi umas fotos, fui lá ver. Os coitados pegou um caminhão de castanha, jogou pedra em cima para jogar só no trio, para tirar sua produção, para vender e gerar dinheiro no município de Juara. Aí os coitados estão lá sofrendo, são apenas 10 quilômetros de estrada, o Leandro conhece lá. A prefeitura vai lá uns 3 dias com os caminhões, Salvador, com cascais, joga uns cascais pelo menos nos pontos mais críticos. Não deixa que esse coitado ilhado lá não. O povo está lá sofrendo muito. Também quero agradecer os servidores dessa casa, principalmente a Rosana, que semana passada aguentou muito esse vereador no pé pedindo ofício, cobrando muito que o vereador, o secretário Lincoln estava viajando e o secretário Zé estava de férias. E a Rosana aguentou, não só eu, como os demais vereadores também, né? Também quero parabenizar aí os moradores do Jardim Planalto e Continental, que fizeram esses ofícios aqui, com várias assinaturas encaminhando para cada um vereador. Eu vou fazer meu papel, estará cobrando melhoria para vocês, vou estar encaminhando, inclusive, essa baixa assinada aqui, para os deputados aí que representam o município, para que esteja tomando uma providência aí, para fazer um asfalto melhor para Juara. Aproveitar também o vice-prefeito aí, vice. Vamos dar um pega naquele povo lá e vamos ajudar esses bairros que estão todos cheio de buraco, vamos ajudar essa cidade aí. E quero agradecer também o vereador Flavinho ter marcado essa reunião com a prefeita, Flavinho. Nós estamos aqui também para somar.
Mais um minuto, vereador.
Para estar ajudando o município, que no ano passado veio um caminhão aí para fazer asfalto, foi contratado como é que fala? Adjunto. Ficou 7 meses andando para riba e para baixo e ganhando um salário de 6 mil reais. E agora, novamente, tem outra adjunta aí, que só vive criticando o servidor público. A Edna é prova disso. Esse vereador recebeu essa denúncia semana passada na garagem. E vamos reunir com a prefeita, Flavinho. Vamos mudar essa cara do município. O município tem que ganhar, não perder. O município só está perdendo por falta de sentar e resolver o problema. Quero agradecer a todos vocês. Parabéns aí. Eu fico agradecido pela presença de vocês. Próxima sessão, traz mais gente. Vamos lotar essa casa e ver o trabalho desses colegas vereadores. Boa noite a todos.
Professor vereador Uliane. Uliane do Macarena.
Senhor presidente, só para reforçar aqui no início a fala do vereador Flávio, quando ele fala questão dos ofícios não respondidos. Ele disse, na grande maioria das vezes, são ofícios simples que nós encaminhamos e não vem resposta, não é necessário fazer certos requerimentos. No entanto, não responde, a gente precisa dar um esclarecimento à população. E no ano passado, nós tivemos problemas aqui de muitos ofícios que não foram respondidos de todos os vereadores. Eu, sinceramente, espero que esse ano isso seja diferente. Ano passado, finalzinho do ano, começo de dezembro, eu, a vereadora Marta e o Hélio Castão, nós estivemos na creche Luiz Inácio. E foi passado para nós que estava faltando alguns vidros nas janelas da sala das crianças. Então, nós encaminhamos um ofício solicitando que fosse ordenada a colocação desses vidros na janela. Até o vereador Flávio também, se não me engano, cobrou essa questão. Hoje, eu liguei na creche e fui informada de que os vidros foram colocados, né? Devido às aulas já estarem se iniciando, então eu liguei para saber e a equipe da creche me informou que foi colocados os vidros sim na janela. No dia 29/1, a Comissão Parlamentar de Inquérito emitiu uma nota à imprensa, quero agradecer aqui a toda a imprensa que publicou essa nota. As pessoas que não tiveram acesso, que não viram, eu vou ler essa nota para a população. A Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada com a finalidade de investigar fatos determinados constantes no requerimento número 189/2017, presta esclarecimentos à população sobre o trabalho que vem desenvolvendo até o momento. A comissão iniciou suas investigações no processo de dispensa de licitação número 01/2017 e no pregão presencial número 058/2017, os quais geraram respectivamente os contratos número 021/2017 e contrato 022/2017 e a ata de registro de preços número 050/2017. Já foram juntados diversos documentos no processo, contando hoje os autos com 9 volumes e mais de 2.900 páginas, sendo que a maioria são advindos das solicitações feitas pela comissão, tanto para a senhora Luciane Bezerra como para o Ministério Público, havendo também informações juntadas após diligências realizadas pela comissão. A comissão já realizou 6 reuniões de oitiva de testemunhas, chegando a um total de 26 pessoas ouvidas, estando dentre elas servidores da Prefeitura que trabalham direto e indiretamente na coleta de lixo urbano, membros da comissão de licitação, fiscais de contrato, chefe de gabinete, secretários e controladoria interna. Esclarece-se que o prazo para a finalização dos trabalhos da CPI está suspenso durante o recesso parlamentar, período de 2 a 31 de janeiro. No entanto, a parte administrativa segue trabalhando, não se interrompendo as atividades de análise da documentação. A comissão não tem medido esforços para realizar seu trabalho de forma justa, buscando simplesmente a verdade dos fatos que investiga, sendo que seus atos e decisões tem sempre se pautado nos princípios que regem a administração pública, dentre eles o da legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Apesar de estar encontrando dificuldades na entrega de ofícios à senhora Luciane Bezerra e também pela falta de apresentação de alguns esclarecimentos requeridos, mesmo depois de reiterar as solicitações, informamos que a comissão tem se dedicado no estudo do processo, se comprometendo em apresentar à população o mais breve possível uma resposta sobre a investigação realizada, apontando os fatos encontrados no mesmo. É assinado por todos os vereadores membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. O recesso já voltou da comissão no dia 31, né, então essa semana nós estaremos nos reunindo para decidir quais serão os próximos passos que a comissão irá tomar. Só isso, boa noite, obrigada a todos.
Próximo vereador, vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, ex-vereador Lourão, vice-prefeito Carlos, prefeito que já foi, senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos mais um ano aqui, uma discussão calorosa hoje, muito boa para o município. Esse é o papel do vereador, é estar aqui discutindo o melhor para a população de Juara, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua bandeira a defender. Vamos iniciar, Salvador, mais um ano com algumas coisas que nós já cobramos, já vem sendo cobrado há vários anos, mas não vamos desanimar. Quero estar cobrando aqui esse ano agora, novamente o médico legista para Juara, que foi uma promessa passada, o ano passado nós passamos uma vergonha que esse negócio de médico legista aí todo mundo cobra, o povo está certo. É triste a situação. Médico perito é outra situação, que nós fomos em Brasília, falamos com o presidente nacional do INSS, depois nós fomos em Cuiabá, ele marcou que viria no final de janeiro, e a hora da gente cobrar agora, ele para vir aqui, disse que ia fazer uma parceria com o município de Juína ou que ia trazer um médico perito. Além disso ainda, vereador Leoboy, prometeram para a gente a reforma do prédio do INSS aqui de Juara, que está horrível. Disseram que o engenheiro ia vir aqui fazer a planta, fazer o levantamento, e até agora essa pessoa não apareceu. Quero agradecer de antemão a equipe do Valtenir Pereira, deputado federal, porque foi ele que acompanhou, a equipe dele que fez esse trabalho com a gente de acompanhamento. Agora chegou a hora, Chico, da gente estar cobrando essas emendas desses deputados federais, Nilson Leitão, Valtenir Pereira, Bairro Maggi, que junto com o Nery Geller disse que vai trazer uma patrulha para o Unemat de 150 mil reais. O Bairro prometeu para a gente, Léo Boy, aquele investimento para desenvolver o café no município de Juara. Não sei como está o andamento, é hora de a gente estar cobrando isso aí agora. A reforma do CRAS e do CRES, nós conseguimos através lá de uma indicação do Nery Geller também. Não posso deixar de ressaltar que foi entregue 40 ar-condicionado para a Escola Iara. Desses 40, 20 foi emenda do deputado Nilson Leitão. Então a gente tem que falar a verdade. Ele conseguiu, mas graças a Marcos Marrafon, conseguiu resgatar essa emenda que estava perdida já também. Então está fazendo a parte dele sim para o município, mas que traga mais. 40 ar, muito bom para o município, mas a gente precisa de obras grandiosas. Precisamos desenvolver esse município aqui, que é um município
que está abandonado. Nós sabemos que Juara, setor econômico de Juara, está num déficit muito grande. Nós estamos passando aqui por momentos, não só o momento de crise financeira do município, mas das pessoas também, dos próprios empresários do município. Nós estamos aí, o ano passado teve vários eventos, esse ano eu acho que a prefeita fez o correto, cancelar esses eventos aí. Sou jovem, gosto muito de evento, e a bandeira que eu defendo é a bandeira da juventude, mas a gente sabe a necessidade do município. Que se faz, Salvador, dois eventos bons no município, faz um no meio do ano e no final do ano. Que depois que acaba a chuva, faz um evento bom e no final do ano, né? Pra ter até referência, ó, lá em Juaras, a virada de ano é boa em Juara. Não precisa de fazer 10 eventos, todos foram bem feitos, mas que onera muito custo para o município. Nós sabemos da despesa, do déficit que o município está passando. Então, quero cobrar também, vamos cobrar os deputados estaduais, Janaína e Oscar Bezerra. Tem que fazer alguma coisa por Juara, porque agora está chegando a hora do pessoal vir pedir voto aqui. E a hora deles esclarecerem para a população o que eles trouxeram para o município de benefício. Não adianta ficar lá só batendo em governador também, ou só puxando o saco de governador e não trazer nada para a gente. Nós temos que ganhar o voto aqui do povo com obras e com trabalho prestado para o município. Eu conto com vocês para a gente estar buscando esses auxílios aí em Brasília, buscando também ali em Cuiabá. Eu sei que todos os vereadores vão lá toda vez, é uma cobrança imensa no gabinete dos deputados lá, a gente fica com a velhinha na mão pedindo coisas lá. Mas não vamos desanimar não, e eu acredito que esse ano vai ser um ano de bons frutos, porque é ano político. Boa noite a todos e muito obrigado.
Procedor, vereador Gastão.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite. Agradeço o vice-prefeito Carlos Sirena, que sempre está presente, não só aqui na sessão, mas sempre quando ele pode, ele está ali no gabinete dos vereadores. Continue assim, Carlos. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, a presença dos funcionários, todos que estão aqui. Então, nós falando hoje, na nossa primeira sessão deste ano de 2018, esperamos que os nossos objetivos sejam alcançados. Vereador Uliane, né, assinei com você o requerimento, mas eu espero que não precise disso mais, que o Executivo respeite o vereador. Nós estamos aqui para representar o povo, e que quando o vereador cobra do prefeito, cobra do Executivo, porque quem anda na rua é o vereador. O vereador fiscaliza, o vereador anda na cidade, o vereador está sempre em sintonia com o povo. Então, o prefeito está no gabinete, e que eu acho também que não é só lá no gabinete. Tem que sair junto com os vereadores, visitar a cidade, andar para ver como está a situação. Eu acredito que para andar bem, o Legislativo e o Executivo tem que ter sintonia. Infelizmente, o ano passado, nós não tivemos essa sintonia. Não estou aqui criticando, mas no meu modo de haver, o prefeito precisa do vereador e o vereador precisa do prefeito. Porque o vereador faz a cobrança. Quem vai executar é o prefeito. O vereador, muitas vezes, copiar a palavra da amiga Marta, que eu também acompanho muito a rede social, não dou muita atenção não, porque muitas coisas que estão lá na rede social, tem pessoas que comentam e criticam o vereador sem saber o verdadeiro papel do vereador. Então eles tinham que estar aqui presentes, agradeço hoje a presença do servidor, mas não tem que estar só no momento de hoje, que é uma cobrança, que vieram por causa do piso, por causa da licença maternidade. Tem que estar sempre aqui presente. Eu sei que é cansativo, que todos trabalham, mas eu acredito que a presença de cada servidor aqui é muito importante para sentir como que é o trabalho do vereador. Então eu espero que esse ano de 2018 a prefeita nos atenda e que quando o vereador cobra, ele não está criticando, eu não estou criticando a prefeita, eu não estou sendo oposição à prefeita. Eu estou fazendo o meu papel de fiscalizador. Eu fui eleito pelo povo para trabalhar pelo povo. Então, não queira o executivo afastar do vereador, achar que o vereador está sendo ruim. Nós temos que mostrar a realidade. Esta semana, visitando algumas escolas, às vezes eu fico só lá na minha escola, nós reclamamos. Mas, infelizmente, Chico, quando a Marta falou da escola Jardim Califórnia, eu sei que tem vários professores, eu fiquei, posso dizer, horrorizado, dizer que ali funciona 4 salas de aula, numa sala de madeira onde o forro está caindo, tudo bolorado. A gente vê aquele, nossa, é chão com buraco no piso, sala de professor, meu Deus do céu. Infelizmente é difícil. Aí, vereador Léo Boy, você está aqui nesta casa, quando aquele dia a Marta, na audiência pública, questionou, aí a gente começa a analisar. As emendas que coloca-se na lei orçamentária lá, que esse ano foi colocado 150 mil, Aí você vê, coloca para o turismo 200 mil reais, para a educação, para a nova escola do município, 150 mil. Se colocar os 150 mil ao prefeito pagar, não dá para arrumar a escola Jardim Califórnia, a calamidade que está. Nós sabemos das outras escolas. Eu estou citando a escola Jardim Califórnia, porque realmente, gente, é vergonhoso falar que aquelas quatro salas são salas de aula. Salas de aula. Aí tem o Instituto Absoluto que lá está, eu sei que o contrato venceu dia 16 de dezembro, eu não sei como que vai funcionar e se realmente a diretora cobrou de nós, se eles cumpriram o que foi combinado, porque infelizmente, gente, é preciso os vereadores sair, visitar aquela escola e as demais do município. Quando nós estivemos lá na creche também, na escola Malfacina, a Vovó Maria, nossa, quando a diretora colocou a situação para nós, daquele campo do lado do ginásio, Salvador conhece muito bem, que a escola Iara utilizava, a escola lá, eles utilizam, gente, não tem condições. A quadra de areia, um espaço tão bom, que é do município e que devia ser preservado, gente. Vão lá, passam lá para você ver aquela praça abandonada mesmo. Então o poder público tem que começar a investir. São dinheiro do povo que está ali, que foi investido e que agora tem que ser conservado. Então é... Não quero falar de buraco aqui, porque se começar a falar, a cidade toda está esburacada, então, mas essa questão que eu estive visitando essas escolas, infelizmente, gente, é muito triste ver quando se fala que educação é prioridade. Então, nós temos que cobrar, sim, do executivo, para que realize esse trabalho, olhe com carinho aquelas nossas crianças, que é o nosso futuro. Então, nós temos muita coisa, o Leandro, que você falou, assim, da questão da iluminação pública. Eu tenho aqui que agradecer o executivo nesse sentido, que todos os bairros que pediram para mim questão de iluminação pública, todas foram colocadas. Mas precisamos, tem vários lugares, aquela cobrança lá do jardim, do Primavera ali, do Continental, vários moradores dali já me cobraram e realmente quem passa por ali, nossa, vê a dificuldade. E a questão da iluminação, daquela avenida Ayrton Senna até o Cruzeiro do Sul, isso tem que ser realizado breve, porque são muitas pessoas que moram naqueles locais ali e que vêm à noite para a escola e é uma escuridão total. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Bom, senhores, eu quero só... eu recebi um pedido aqui, a Lécia, que conhece ela, que é da Paranorte, Contini, fez um pedido para que monte uma creche em Paranorte. A Marta está indo lá com o nosso pessoal, Marta. Eu gostaria de pedir para vocês procurar a Leste lá para falar sobre essa creche da Paranorte, que estão interessados. Tem 37 crianças com cartão SUS e mais 10 crianças sem cartão. 47 crianças, aí cabe uma sala de creche, alguma coisa assim, que cuide essas crianças, porque também lá começou a gerar emprego, começou a gerar serviço, e essas pessoas querem trabalhar também. Quero agradecer a presença de todos, ao vice-prefeito, Silvia, Sirena, Carlos Sirena, Cleilton, enfim, a todos vocês que estão aqui presentes, que venha prestigiar nossas sessões, ouvir as nossas indicações, as nossas reclamações também, né? Os nossos pedidos, e a gente está aí sempre também trabalhando mais. Agradecer a presença da imprensa e agradecer a presença de todos vocês que estejam aqui com nós. Não havendo mais vereadores inscritos nas construções finais, encaminho as indicações e outras proposições do Executivo Municipal. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 19/2/2018, às 19h30. Semana que vem a gente não vai ter sessão por causa do carnaval. Nós adiamos as duas sessões nossas para frente. Então a nossa próxima sessão será dia 19/2/2018. Mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.